Audiobook grátis apresenta, tanto a mentira é imaginativa e irefega, quanto a verdade serena maior que confiante. A Xaviera cansava-se. Havia já alguns dias que inventava ciúmes do marido, para fugir às assiduidades de Ludgero, assim mais espicaçado pelo desejo e a paixão. Encontravam-se menos vezes, mas sempre em beijos rápidos e violentos, e ele orgulhoso por ter por amante uma mulher casada, conhecida em todo o Rio, e ela vaidosa por telefone disputado a uma amiga tão íntima, como a Zé. E nisso consistia a sua única aventura, porque entrava a embirrar com a cor da pele acaboclada do Ludgero, com seus gestos ainda angulosos e a maneira adocicada como pronunciava os santos através da caligrafia do Jorge nos seus dias de exaltação alcoólica. Continuava, entretanto, o advogado a escrever-se a si próprio cartas de amor que, se pelo estilo não podiam ser comparadas, pela veemência igualavam às da religiosa portuguesa. Por esse processo original da sua exclusiva invenção, tinha ele cartas da Xaviera. Ele 82 a Silveira e Nua. Com que acalmaria, em caso de tempestade imprevista, os zelos do Zacarias e cartas da Zé. Para as prováveis crises ciumentas do marido da Xaviera. Considerava-se por isso um herói a Dumas. Os seus planos morreriam com ele, mas só depois de lhe terem assegurado um grande êxito na vida. Para que a doce história dos seus amores lhe desse o prestígio desejado, denunciava às vezes a certas pessoas em peconas cortas anônimas, que eram um prodígio de perfídia habilidosa. Queria que se soubesse das suas aventuras, na certeza de que esses escândalos atrairiam para sua pessoa a atenção curiosa da sociedade que se propunha a conquistar a Elinal. Viera da província, para se deixar apodrecer de miséria, ou bater solas remendadas pelas ruas cariocas. Viera para vencer, haveria de vencer. Mesmo que para subir tivesse de fazer uma escada de mulheres. Com que não contara fora que a Xaviera o empolgasse, e lhe acendesse na carne de cínico a fogueira de instintos que supunha para sempre dominados por outras aspirações mais práticas e mais ferozes. O que não imaginava, era que a sua alma felina, tivesse encontrado nada amante outra, de gata mais esperta. Agora, iludia-o ela alvoroçando-o com a narração de suspeitas do marido, que dizia trazê-la sob uma vigilância incansável e terrível. E ele acreditava nessas histórias. A Silveirinha ele 83, como um estudantinho de preparatórios no seu primeiro ano, quase infantilmente. Era tempo de executar os planos estudados através das falsificações do Jorge. Mas como? Para que a Xaviera o amasse mais, com o ardor e a fúria do ciúme, tinha-lhe contado coisas extraordinárias, perseguições amorosas, que ele sofria por não saber como defender-se, sem ofensa para a perseguidora. Afirmava estar agora habilitado a compreender a situação do pobre José do Egito por tantos imbecis ridicularizado. E dessa indireta derivara-se a confissão inteira, com o nome de Zélia e Anrova da sua loucura, numa carta queixando-se de o não ver em Petropolis a hora em que o marido gemia doente no fundo de uma cama. A tática produzia efeito. Xaviera entusiasmava-se até que, certa do seu triunfo, começou a esquivar-se e a criar empecilhos, a falar dos ciúmes do marido. Um dia em que a esperava, Ludgero recebeu um aviso lacônico, impossível. Eles pianos. O advogado deu um murro na mesa e saiu para a escada, batendo a porta. Se pudesse matar aquele maldito fabricante de conservas, fazendo-o ingerir de uma assentada todo o vinagre que ele impingia aos outros. Mas o maldito parecia eterno, com as suas. Ele 84 a Silveirinha. Faces rubicundas e o seu largo peito de lutador romano, e o mais prudente seria temê-lo e evitar-lhe um momento de cólera, cujas consequências não poderiam deixar de ser memoráveis. Ludgero gabava-se intimamente do ser um homem sensato e precavido, um homem de sociedade, que se não desordena em gestos de fúria quase sempre perigosos, em todo caso, nesse dia não se pode conter que não tivesse imprimido à mesa inerme a forte sacudidela dos seus nervos vibráteis. Depois saiu para a rua para quê? Nem ele o sabia, para fazer alguma coisa, para andar. Mas logo ao descer da escada viu a passagem interceptada pela figura de um estafetá que lhe apresentava um telegrama. Abriu-o. era de João Zacarias e dizia: peço-lhe ir esperar amanhã zero estação. Ela irá depois 3 horas seu escritório buscar papéis banco. Previna-se. Zacarias. Maior que. Ludgero retrocedeu, passeou no seu escritório de um lado para o outro, indeciso, pensativo, até que, tomando uma resolução, atirou-se para a casa da chaveira. A criadinha que lhe veio abrir a porta, sorriu-lhe em ar de cumplicidade canalha e correu a dizer: a Silveirinha, ele 85, a senhora que o doutor Ludgero a esperava na salinha verde. Nesse dia, não foi com vexame que ele se mirou no cristal do espelho sobre o gueridão de ônix esmeralda e mármore branco. Era prodigioso como se tinha transformado em tão curtos meses. Era outro. Tão certo é que nada pôde dar tanto prestígio a certos homens como a tesoura de um bom alfaiate. Mas não era só a elegância das suas casemiras bem talhadas que imprimia ao moço advogado um ar distinto, vera a própria expressão do seu rosto e o feitio do penteado, que lhe desnudava mais a testa. Xaviera apareceu contrariada e aflita, falando depressa, baixo e nervosamente: que imprudência! Você quer comprometer-me? Vir a esta hora, e demais a mais sem me avisar. Escute. Não posso. E hora de meu marido vir para casa. Você bem sabe que ele desconfia. Pois é por isso mesmo. Ora essa. Escute, vim para acabar de um só golpe com essas desconfianças. Não ignora que a sua amiga continua a perseguir-me com insistência. Parece incrível. Não perca tempo com dúvidas. O fato é que é assim. Ele sorriu vaidosamente. Ele 86 a Silveirinha. Fale, depressa. Você tem uma das cartas que ela me mandou porque não a deixa ser encontrada por ela. Como por acaso? Não me compete a mim mostrar. Cartas da Z a seu marido. Nem a mim. Mas se ele a encontrasse? Como? No chão, ou no seu colo, no dia em que, a sua vista, abrisse a sua correspondência de Petrópolis. Essa carta poderia vir para mim por seu intermédio. Nunca. Meu marido não me perdoaria. Nem a minha consciência tampouco. Oh, a consciência! Seria uma torpeza, não isso não. Há também outro meio. Ela escreveu-me. Dizendo que amanhã descerá só e só para ir às 3 horas ao meu escritório. E impossível. Verá. Verá se quiser, lembrei-me que. Você poderia passar com seu marido a essa mesma. Ora por minha casa. Para quê? Para saber. Vendo a Z subir ao meu escritório, você fará um comentário elucidativo, elucidativo mais caridoso, desses que as mulheres sabem fazer às amigas rivais. E assim a torrente das suspeitas de seu marido secaria de chofre. A Silveirinha 187. Você não pôde receber a Z. Não tenha ciúmes. Eu a conduzirei para a janela, de modo que poderão até observá-la de fora. Valeu. Nós não havemos de ficar parados na rua, à espera de haver entrar ou sair. Lá em frente ao escritório há uma leiteria. Com as mesas bem perto da porta, nada impedirá de ter vontade de tomar um copo de leite e de prolongar esse prazer pelo tempo que lhe parecer conveniente. Os olhos de Xaviera ardiam numa expressão de curiosidade e de raiva. Ludgero quis beijá-la. Ela recuou rapidamente e saiu para o vestíbulo. São horas. Fuja. Ele fugiu. Xaviera não o enganara. A pouca distância, o Scubonde cruzou-se com outro em que voltava para casa o fabricante de conservas Juventino Teixeira. Juntrimentaram-se rasgada e risonhamente. Vê. Na vida, pensava o advogado, só os imbecis deixam de jogar grandes cartadas. Eu lanço nestas o meu futuro. Todo homem amado é interessante, mesmo aos olhos dos outros homens. Evitando os perigos, nenhum deve por isso fugir à publicidade de certas imperfeições que lhe dão prestígio. Afinal, a Madame Z é séria e é uma excelente amiga, mas também por isso eu não a comprometo diante de todos, mas só, e muito parlo 88 a Silveirinha. particularmente, deste casal de íntimos, que por sua vez a não comprometerá. Passados meia dúzia de dias, já nenhum de nós pensará nesta aventura modesta, cuja torpeza ficará sepultada dentro de mim. E triste que eu tenha de me servir deste recurso, mas a culpa não é minha, sou empurrado. Sinto-me levado pela enxurrada da vida moderna e pela necessidade de conquistar a fortuna. Mas como tarda a fortuna! No dia seguinte, às 9 horas da manhã, estendi a ele a mão a Madame Z para fazê-la descer do trem. Como está, minha senhora? Bem, ponto eu, senhor? Admiravelmente. Vê-se-lhe pela fisionomia. Sabe que venho com a incumbência de trazer e levar papéis de negócio seus e de meu marido? Ele avisou-me. Os papéis estão prontos. Trago outros aqui, na bolsa. Quer que lhe os dê já? Será melhor no automóvel, que está à nossa espera. Para que automóvel? Nós poderíamos ir também de bonde. E muito mais rápido. Isso é. As crianças boas? Oh, elas em Petrópolis gozam de uma saúde. A Silveirinha 189, de ferro. E é por esse motivo que não desejo voltar tão cedo para o Rio. Tem razão. Isto é insuportável. Já se cansou? Não. Em todo caso, agora eu preferiria Petrópolis. Tenho sentido muito calor. A diferença de temperatura é na verdade imensa. Para onde quer ir? Para a casa de minha sogra. Rua do Conde de Bonfim. Sei. Permite-me que a leve até aí com acento agudo porta? Não se incomode. Estou habituada a andar só. Não é incômodo, é até um prazer. Tanto mais que assim descansarei um pouco. E o automóvel partiu, seguido por um olhar do espanto do Condessa e da Silveirinha. Que teriam eles dito um ao outro, hein? E até onde pode chegar a sem cerimônia? Apóstrofo, se as grandes virtuosas fazem destas, que se dirá das outras? Realmente. As horas da manhã corriam céleres para Madame Z, acumulada de trabalhos diversos e tanta ansiedade linha de concluir tudo e voltar para o sossego do seu cantinho que, às 2 horas, subiu as escadas do escritório do Ludgero, não tendo paciência de esperar pelas 3. Igual a Silveirinha. Em cima, na sala encardida, só encontrou um rapazinho de olhar sonolento, reclinado no sofá. Não é aqui o escritório do Dr. Ludgero Dias? Sim, senhora. Ele não está? Não, senhora. Madame Z calou-se. Estava linda, apesar do seu ar um tanto desapontado. Jorge tinha se erguido respeitosamente e contemplava-a com certa admiração. O gesto sereno, a dignidade do porte daquela senhora, o som da sua voz doce, de inflexões quase meigas na própria banalidade das frases que dizia davam-lhe a impressão de estar em frente de uma criatura superior, única na Terra. Não sabe a que horas ele virá, ou se teria deixado alguns papéis para mim. Não sei. Madame Z descalçava as luvas vagarosamente. Jorge apreciou-lhe a alvura dos mãos e o rosado das unhas. Poderá dar-me papel e pena para eu lhe escrever 2 linhas. Pois não. E Jorge pôs sobre a mesa uma folha de almaço e abriu o tinteiro. Madame Z sentou-se e escreveu. Minutos depois, erguia-se, cumprimentava o moço, embaraçado, recomendando-lhe que senão a Silveirinha e G esquecesse de apresentar aquelas linhas ao doutor Ludgero, e saiu. Vendo-a desaparecer no fim da escada, Jorge aproximou-se da mesa e olhou para o almaço que permanecia desdobrado sobre a pasta, grafado por uma letra firme e larga, que ele reconheceu logo à primeira vista. Teve um sobressalto o coração como que lhe deu uma cambalhota no peito. Seria possível? Era então daquela mulher nobre e distinta a caligrafia que ele imitava em cartas e em bilhetes impudicos e comprometedores? Sentiu que uma onda de sangue lhe subia ao rosto e ergueu o papel da mesa com mãos tremulas. Seria possível? Repetia ele, como que duvidando dos seus próprios olhos. Madame Z tinha escrito, Dr. Ludgero. Não podendo voltar hoje ao seu escritório às 3 horas, peço-lhe encarecidamente o obséquio de mandar os papéis de meu marido à estação. Parto no trem das 4. Sua amiga, muito grata. Z Zacarias.